da Distrital de Castelo Branco, já começo mal, familiar a minha terra. Eu gostava de dizer que, antes de mais, o Sr. Presidente é o Secretário de Estado da Cultura, o meu Secretário de Estado da Cultura, Sr. Deputado, longamente presente na Assembleia da República, uma personalidade a quem o país muito deve. Ouvir estas palavras do Sr. Presidente é para mim uma honra e um enorme, enorme elogio. Sr. Presidente da Assembleia Distrital, querido amigo, companheiro da gestão do património mundial nos últimos tempos, caríssimos colegas de mesa, minhas senhoras e meus senhores, gostaria de dizer que estar em Castelo Branco hoje é para mim um enorme privilégio. Em primeiro lugar, porque posso veicular, de alguma forma, energia positiva com a qual já nos contagiou o Sr. Presidente da Distrital, mas que é fundamentalmente a mensagem que eu trago do atual governo, 24º Governo de Portugal. Esta apresentação dos 100 dias de governo é particularmente feliz porque nos dá pares de conceitos em binómios que não podem ser mais representativos do que foi a realidade da ação governativa ao longo destes 100 dias. Coragem para decidir, capacidade de fazer. Tem havido, de facto, essa enorme coragem, essa grande capacidade. Diálogo e concertação. Modernização, eu peço desculpa porque estou sem nomes, é melhor para os outros. Moderação e humanismo. Integridade e transparência. Preocupação e sensibilidade social. Como o Sr. Presidente disse, baixar impostos, aumentar rendimentos e uma série de medidas que, na verdade, têm já um impacto direto e muito positivo na vida dos portugueses. Enquanto Ministra da Cultura, eu devo dizer que estou em lista de espera para apresentar as medidas dos 100 dias. De tal forma, a ação governativa tem sido intensa e todos os ministérios que, de alguma forma enfrentam situações de emergência, porque a área da saúde, a área da administração interna, a educação, com os professores em perda e em tensão e em manifestação há muitos anos acumulada. Tudo isso tem feito com que o sentido de emergência tenha tido prioridade, por razões que são evidentes e que não precisam, senão, de uma breve palavra para terem a nossa compreensão. No dia 26, eu terei a oportunidade de apresentar as medidas para a cultura, que fui já, enfim, de alguma forma, delineando em algumas intervenções públicas, designadamente numa audição recente a pedido do Chega e a pedido do PS, por ter criticado com bastante veemência a reforma empreendida pelo antigo governo na área do património e da cultura, ou da cultura e particularmente com impacto no património. O que posso trazer de mensagem central destes 100 dias de governação a partir do coletivo que governa atualmente o país é que se trata de uma equipa com um forte sentido de coesão, de solidariedade, de confluência de interesses e de valores. Trabalhamos todos no mesmo sentido e não há qualquer falta de coincidência de visão ou de sintonia. E quando o Sr. Ministro da Agricultura e eu, enquanto Ministra da Cultura, criticamos o desmantelamento das estruturas da agricultura e da cultura no território nacional, tendo sido elas transferidas de uma forma, enfim, infalível para o Ministério da Coesão Territorial, não estamos de forma alguma a criticar o Sr. Ministro, nem, evidentemente, a pôr em causa as competências que estão atualmente incluídas nas CCDEs. Pelo contrário, e eu falo enquanto Ministra da Cultura, nada tenho a obstar à ideia de que existam várias várias estruturas a defender a cultura. Eu só posso é criticar e não aceitar que a cultura tenha desaparecido do território nacional. Está concentrada em Lisboa e no Porto, através de um ministério que, de facto, tem uma espécie de vocação de distribuição de apoios, subsídios, mas sem nenhuma ideia, sem nenhum pensamento e sem um conjunto de desígnios que devem nortear qualquer ação governativa. Temos que ter visão, definir de uma forma muito clara os objetivos e mobilizar os meios para os concretizarmos. Como professores, temos esse treino e essa disponibilidade, até diria mais, essa obrigação. O programa do Governo para a área da cultura tem, fundamentalmente, dois grandes eixos. Por um lado, insiste na formação cultural e artística de todos os níveis etários, com uma insistência muito clara nos diversos ciclos de formação escolar, da pré-escolar ao universitário, por um lado. É muito generoso do ponto de vista do foco que coloca na formação cultural, histórica, artística, estética de todos os cidadãos portugueses ou residentes em Portugal, por um lado. Por outro lado, tem um eixo fundamental no acesso, no alargamento e na democratização do acesso à oferta cultural, seja ela em que instância ocorrer, seja em estruturas do Estado, seja em estruturas de educação informal, hoje aparecem muitos projetos geridos e alocados a espaços de grande informalidade. Já não precisamos de recorrer apenas à cultura institucionalizada ou à oferta cultural institucionalizada, porque felizmente aparecem hoje promotores a título não exatamente privado, muitas vezes com subsídios, financiamentos pontuais. Eu tenho, nestas duas frentes, nestes dois eixos, uma atenção muito especial no que vão ser as medidas a anunciar no próximo Conselho de Ministros, o próximo é amanhã, mas no Conselho de Ministros da semana próxima, vai ter lugar no dia 26, e estamos mesmo em processo de verificação de todas as componentes. Cada vez que se anuncia uma medida, evidentemente ela deve ser avaliada, sobretudo do ponto de vista jurídico e do seu enquadramento orçamental e, portanto, financeiro. É nessa frente que estamos neste momento, não apenas eu, evidentemente, mas o gabinete, constituído por pessoas com grande qualidade, que são daqui o Dr. Luís Nunes de Santos, meu companheiro nesta jornada, que me acompanhou e que está aqui, da estrutura do PSD de Évora, mas que hoje veio a Castelo Branco com muito gosto, tal como eu. E gostava também de dizer que, além destes dois eixos do programa do Governo, eu tive a oportunidade, saberão que eu fui identificada e convidada a partir, sou uma escolha da sociedade civil, senti muito honrada com o convite e tive, na verdade, alguma preocupação na aceitação do desempenho deste cargo, porque os tempos são, de facto, muito difíceis, mas devo dizer que não podia ter maior motivação do que ter a oportunidade de contribuir para a cultura de um país que é culturalmente tão rico e que tem tido tão pouco apoio por parte do Governo Central, sobretudo quando falamos a partir de uma visão do país que eu partilho com quem vive em Castelo Branco. Eu sou de Penedono, faço há 23, agora não, desde o dia 2 de abril, também posso, não posso. Tenho realmente problemas de gestão de agenda. Mas com muita frequência eu vou a Penedono, de onde sou, tenho duas cidades de adoção, Viseu e Coimbra, onde me formei, onde me doutorei e onde tenho vindo a dar uma unidade curricular de um curso de mestrado desde, enfim, nos últimos 12 ou 14 anos. E por isso, entre a direção de equipamentos culturais e a para prática docente e a investigação tenham zigue-zagueado num currículo ao qual não tem faltado trabalho com bastante frequência e intensidade. A oportunidade, dizia, e senti-me muito honrada quando recebi este convite para integrar este executivo, este governo, e devo dizer que a cada semana, sobretudo porque os conselhos de ministros são semanais, a minha admiração pelo Sr. Primeiro-Ministro e a minha amizade e solidariedade por todos os senhores ministros que integram o conselho não tem parado de aumentar. Dito assim, até parece que eu tinha expectativas baixas e não tinha. Quando aceitei na convicção de que estava a integrar um governo com a qualidade máxima. No caso contrário, também sempre fui muito ansiosa dos meus pergaminhos no que à competência e ao bom desempenho diz respeito. E devo dizer que tem sido, e gostava de lhes comunicar esta absoluta convicção. A senhora Secretária de Estado da Cultura, que também é uma académica da Universidade de Coimbra e que veio a meu convite, a convite do Sr. Primeiro-Ministro, mas por minha indicação, evidentemente, para executar o PRR. A cultura, medida 4, que é a medida 4 é a medida cultura do PRR, tem alocados 379 milhões de euros. Nós temos que executar até ao dia 31 de dezembro de 2026. O PRR tem uma cobertura territorial não tão intensa quanto seria desejável, mas devo dizer que o não cumprimento desta verba é, na verdade, um pecado. Nós não podemos colocar em risco o cumprimento do PRR. A senhora Secretária de Estado da Cultura é a maior especialista em História da Arquitetura e tem um bom currículo em matéria de reabilitação, conservação e restauro. Ela tem, na verdade, limitações de competências para coordenar a matéria da Secretaria de Estado da Cultura, não é? Coordenação do terreno, mas ela, desde que tomou posse, na verdade, ela tem percorrido o país de norte a sul. Esteve tomou um pequeno almoço na Guarda e mandou-me uma fotografia das bolas de carne de Lamego, a pastelaria chama-se Dalila, e ela decidiu fazer essa graça. Portanto, ela corre o país no cumprimento deste grande desígnio. Qual é um dos grandes problemas do encobrimento do PRR? A perda da verba, já sabemos. Mas o estado de não reabilitação do nosso património, o estado de degradação, que é o oposto de reabilitação, obriga ao cumprimento desse imperativo, desde logo. E, portanto, esse é um dos grandes desígnios, e tenho mesmo que começar por aí, da pasta da cultura. Por outro lado, também é importante dizer que, tanto a empreitada em simultâneo, a necessitar de mão de obra especializada, não apenas ao nível das empreitadas, mas também das especialidades técnicas, da pintura mural, do vitral, de tudo o que a própria conservação da pedra não pode ser entregue, senão a profissionais com competências e créditos de trabalho no terreno. E isso constitui uma grande preocupação. Espero que não tenhamos que chegar àquele momento em que se tem que decidir ou mais não fazer do que fazer mal, porque essa é a política em património. O património é um testemunho que nós recebemos das gerações que nos antecederam e que nós temos a obrigação de passar às gerações seguintes, nas melhores condições. Se não o reabilitarmos, se não o valorizarmos, se não o tratarmos dele, pelo menos que não o liquidemos, que não o danifiquemos. Essa é a política do património, em determinada altura. Ou se, não há como hesitar. Ou temos garantias de trabalho bem executado, ou simplesmente não fazer. Eu estou neste momento a enfrentar bastantes dificuldades, que passam sobretudo no Ministério da Cultura, pela sua macrocefalia, por um lado, pela ausência de um pensamento, como disse, de políticas culturais, eu não consigo encontrar políticas culturais naquele Ministério, devo dizer, é preciso pensá-las, quando digo reconsiderá-las, é preciso um processo de diálogo, não sei se é determinada já um local, porque estou aqui não para transmitir apenas uma mensagem, mas também para ouvir, para levar comigo. É muitíssimo importante. E a presença dos ministros em vários pontos do território para evocarmos estes saídas de governo passam fundamentalmente pela necessidade de nós levarmos para o Conselho de Ministros, a partir das várias localidades, das várias áreas geográficas, uma forte impressão, informação, pedidos, enfim, toda a sorte de ideias que queiram partilhar comigo. Se queria só por fim dizer que uma das minhas maiores preocupações corresponde ao desmantelamento das estruturas representativas do Ministério da Cultura no território. A alternativa passa justamente pela rede de autarquias. O território está muito bem mapeado, muito bem estruturado, no que diz respeito às autarquias. As autarquias não podem, senão, ser instrumentos de ação governativa. Então, a cultura que é, enfim, tão transversal e tão essencial, nós, Sr. Presidente, dizia que a cultura é fundamental à coesão territorial, à dimensão social, à ativação até económica dos territórios, mas a cultura é também, se me permite, e antes de tudo, a respiração da nossa alma. Nós não somos seres que produzam e que consumam economia. Nós produzimos e consumimos permanentemente cultura. Sem um livro, sem um concerto, sem uma música, sem um horizonte visual, sem uma paisagem harmoniosa, porque há que perceber que a paisagem e a gastronomia são bases a partir das quais a cultura se constrói, são matriciais a um território. Nós identificamos um território a partir da paisagem, da gastronomia, dos modos de falar, enfim, de hábitos culturais, no modo como apropriamos essa realidade. Eu sou muito sensível e estou aqui fundamentalmente com esse desígnio. A meta que eu incluí de imediato no programa do Governo, justamente porque tive essa possibilidade, foi refundar a estrutura orgânica e territorial do Ministério da Cultura. É uma grande tarefa. A reforma da administração pública está em curso. A cultura estará até ao final do ano com a sua estrutura orgânica e territorial refundada. E eu, perante esta fantástica Assembleia, assumo esse compromisso. Em dezembro, espero, por altura do Natal, possa vir comer os doces regionais de Castelo Branco para ser confrontada, todos os presentes, com as consequências do que estou aqui a anunciar. Isso significa, desde logo, um trabalho integrado com as autarquias, por um lado, e por outro lado, no que diz respeito a Castelo Branco, como outras importantes cidades a partir das quais se faz o bloqueamento do território, de um levantamento das vulnerabilidades culturais e artísticas para que saibamos dar resposta a partir das estruturas do Ministério. A criação de unidades patrimoniais de território e a criação de unidades culturais de território, a partir das estruturas que o Ministério tem ou que as autarquias nos disponibilizem numa ação integrada, será a forma a partir da qual vamos suprir as gravíssimas consequências da extinção das direções regionais de cultura e da passagem de competências culturais para as CCDRs, sem que tenham na sua estrutura pessoas com uma visão e com uma preparação técnica especializada. Por isso, assumo desde já o compromisso de cumprir o programa do Governo, por um lado, transversalizando permanentemente. Devo dizer que em todos os conselhos de ministros tem havido realmente a apresentação de medidas e cada um dos ministros, a partir da sua pasta, tem solicitado uma transversal, por exemplo, no último conselho. A Sra. Ministra da Administração Interna apresentou uma série de medidas que visam diminuir ou mitigar o risco do verão. Os riscos do verão, os afogamentos em piscinas, os incêndios, enfim, foi um pacote de medidas justamente incrível. Fiquei justamente sensibilizada com essa apresentação. Ora, a senhora ministra, antes de apresentar, perguntou aos restantes ministérios que lhe identificassem e fizessem chegar a sua visão sectorial. No meu caso, no caso da cultura, os efeitos das alterações climáticas não são apenas quando as tempestades que agora têm nomes de pessoas se fazem sentir e quase levam a Torre de Belém para Cascais. São também, é também o enorme mal-estar, o stress térmico das filas intermináveis de visitantes que estão à frente do Mosteiro dos Jerónimos, que querem visitar, não há sombreamento, não há abrigos, não há refrescamento e não há, sobretudo, ferramentas para que se faça uma compra online, porque foi muito incompetente a anterior Direção-Geral do Património Cultural, e, portanto, eu vou fazer chegar à Sra. Ministra, mas também na área dos espetáculos, a gestão do risco de quedas de estruturas, o excesso de públicos, a confluência de multidões, enfim, todos nós temos, a partir da nossa ação governativa, identificadas, a Sra. Ministra da Juventude perguntava-me há dias que problemas tenho eu do ponto de vista das complicações informáticas. Uma muito grande, o cheque livre que foi anunciado pelo anterior governo e que não pode sair porque me deixaram como herança uma adjudicação pelo preço mais baixo, uma estrutura informática que simplesmente nunca será capaz de resolver esse problema. Portanto, eu fico com a medida anunciada e com um imbróglio informático sem fim, com concursos públicos e tudo o que isso acarreta, e portanto tenho a Sra. Ministra da Juventude, com as suas estruturas de modernização e inovação, agora a tentar socorrer o Ministério da Cultura, aliviado deste impedimento. Portanto, estou à vossa disposição para qualquer questão que me queiram colocar, alguma indicação que me queiram dar, de forma a que o meu pacote de medidas seja, tanto quanto possível, merecedor, enfim, do reconhecimento de todos os que vão beneficiar, e Castelo Branco será, seguramente, uma UPT ou um CT, uma Unidade Patrimonial de Território ou Cultural do Território, virá para Castelo Branco.